Era importante que o processo decorresse com celeridade, para que se esclarecesse rapidamente o que de facto ocorreu e dissipassem as suspeições. A realidade foi bem diferente. O processo está a arrastar-se, o que só contribui para alimentar especulações, o que não é bom para ninguém, desde logo para a credibilização da justiça. E aí está o Partido Chega, mais uma vez, oportunisticamente a procurar tirar dividendos a partir de um processo que se encontra em investigação judicial. O Chega não quer a verdade. O que o Chega quer, tal como fez na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o acesso a um tratamento por duas crianças, é chicana política, para desviar as atenções do seu comprometimento com os grandes interesses dos grupos económicos. As comissões parlamentares de inquérito são para o apuramento de responsabilidades políticas e não criminais. Quem faz o apuramento, se houve ou não ilícitos, se houve ou não crime, são as entidades judiciais e de polícia criminal. Portanto, coloca-se a questão: que responsabilidades políticas pretende o Chega a apurar quando os membros do governo que estão sob investigação já não estão no exercício de funções e quando esse governo caiu na sequência desta investigação? As consequências que poderiam ser adotadas decorrentes do apuramento das responsabilidades políticas já ocorreram há mais de 2 anos, com a queda do governo em 2023. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, obviamente que, em nome da defesa do regime democrático, da justiça e do interesse público, importa que tudo seja clarificado, punindo o que houver a punir. E, obviamente, que é urgente que este e outros casos não se arrastem insuportavelmente no tempo. Por último, não posso deixar de referir o seguinte. O Chega veio aqui propor uma comissão de inquérito à Operação Influencer. É o mesmo partido que está de acordo com a legalização do tráfico de influências, com as privatizações, com o favorecimento dos interesses particulares dos grupos económicos e contra os princípios constitucionais, que está de acordo com a subordinação do poder político ao poder económico e que são estas as razões que estão na origem da corrupção.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. O país tem muito para saber sobre a Operação Influencer e sobre os factos que versam a Operação Influencer. Desde logo que, se alguém cometeu algum crime, que seja punido. Mas também porque é que há um processo judicial que levou à queda de um governo com maioria absoluta sem que, quase 3 anos depois, alguma coisa tenha acontecido ou alguma coisa de palpável se veja? Porque é que há um ex-primeiro-ministro que é suspeito, mas que não foi sequer constituído arguído até ao momento, se é que alguma vez será? E também há muito a saber sobre estes processos de exploração do lítio em Montalegre e em Boticas, os processos dos data centers, mas sobre isso o Chega também nunca diz nada. Nós já sabemos que o Chega tem muitas dificuldades com a separação de poderes e com o Estado de Direito. Só isso é que justifica que apresentem esta proposta de comissão parlamentar de inquérito, mas não cabe ao Parlamento fazer aquilo que é o trabalho da Justiça fazer. Até porque esta CPI não teria finalidade nenhuma, porque se o processo está em segredo de justiça, todas as pessoas que chamassem ao Parlamento poderiam negar-se a responder. Se o Sr. Deputado André Ventura e se o Chega, se não estão contentes, se não estão satisfeitos nas funções de legislador e enquanto deputado, e percebe-se porquê, porque não conseguem aprovar nenhuma lei neste Parlamento que muda a vida das pessoas e as leis que conseguem aprovar são tão más, estão tão mal feitas, que chumbam sempre no Tribunal Constitucional. Senhor Deputado André Ventura, se quiser fazer o papel de juiz, se acha que tem mais inclinação, que tem mais vocação para esse tipo de funções, tem bom remédio, Senhor Deputado, candidate-se a juiz no próximo concurso do Centro de Estudos Judiciários. Agora, eu não sei se com esta concessão que o Chega tem e que o Senhor Deputado tem da separação de poderes e do Estado de Direito, não sei sequer se o aceitavam lá e espero bem que não aceitassem. Muito obrigado.
Inscrições. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, só a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Um deputado não é um procurador do Ministério Público, o presidente de uma comissão de inquérito não é um juiz, a Assembleia da República não é um tribunal, em democracia há separação de poderes, e ainda bem. O Chega confunde de propósito os papéis. O senhor deputado André Ventura, que já se candidatou a tudo e a todos os cargos, que já quis governar o país a partir da Presidência da República, quer uma vez mais fazer julgamentos no Parlamento. Era, aliás, curioso que aproveitasse este debate para fazer o balanço sobre as últimas duas comissões de inquérito que impôs, a das gêmeas dos incêndios. Era curioso discutirmos a que conclusões é que chegou. O caso Influencer corre na Justiça e é lá que deve correr, e é à Justiça independente e soberana que compete apurar toda a verdade. O Chega não quer Justiça, quer um circo e reservou para si o papel principal, apesar de, diga-se, da lamentável concorrência que o Sr. Deputado Rui Rocha lhe faz. Disse.
Muito obrigado. Sei se há mais Sr. Deputado que deseja inscrever. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate que decorreu aqui esta tarde deixou claras as intenções de muitos partidos. Fingir que se misturam as coisas para que nada se investigue. Ai, os processos estão em segredo de justiça. Como estavam a Caixa Geral de Depósitos, como estava o Novo Banco, como estava a TAP, como estava o INEM, como estava a Santa Casa, como estava a EFASEC. Estavam todos em segredo de justiça. A diferença é que agora houve um ex-primeiro-ministro, líder de uma maioria absoluta, que conseguiu, por alguma coisa, estender a malha de influência que tinha aos outros partidos. E a razão não tem nada a ver nem com segredo de justiça, nem com separação de poderes. Tem que ver com o Parlamento agarrado e sequestrado pela corrupção há 50 anos a esta parte. É isso que tem que ver. Este Parlamento não pode dizer que a TAP pode ser investigada, mas a influencer não. Que a Santa Casa pode ser investigada, mas a influencer não. De que é que temos medo? De que temos a esconder para evitar que um primeiro-ministro caia com maioria absoluta e tínhamos medo de fazer essa investigação? O que é que temos medo e quem é que estamos a proteger? Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, não é a extrema-direita que degrada a democracia. É o gamanço de anos que domada a democracia em Portugal há décadas, décadas e décadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou a sua intervenção. Vamos passar ao ponto 3. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, para...
Obrigado, Sr. Presidente, para solicitar a distribuição de documentos.
Faz favor.
Nomeadamente, quero solicitar a distribuição por parte da mesa dos projetos de constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, da Santa Casa Misericórdia, da Caixa Geral de Depósitos e do Novo Banco, e sublinhar que todos eles decorreram a períodos referentes a governações do Partido Socialista. Obrigado.
Obrigado. Vamos então passar ao ponto 3. Inquérito Parlamentar número 8, PCP. Pedia aos senhores deputados que estejam em mobilidade, por favor, de fazer com rapidez, para eu dar a palavra à senhora deputada Paula Santos. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em sentido contrário ao que dispõe a Constituição, o governo português decidiu envolver-se na agressão militar dos Estados Unidos e Israel ao Irão, ao arrepio dos princípios da Carta da ONU e o direito internacional, autorizando a utilização das bases das lajes para as operações militares realizadas pelos Estados Unidos. É de registar que, sobre a autorização de utilização da base das Lajes, tenha havido a parte do Governo uma tentativa de ocultação da sua decisão e cumplicidade, com declarações públicas de sentido contraditório feitas pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Governo começou por desmentir a existência de tal autorização, mas acabou mais tarde por assumir ter sido concedida. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não podia ter sido mais claro quanto à atitude de subserviência demonstrada pelo Governo, e cito: "Para ser justo, há países da NATO que foram muito úteis para nós. Vou só dizer um, Portugal. Disseram que sim, mesmo antes de perguntarmos o que quer que fosse. Por mais cambalhotas e piruetas que façam, esta confissão deita por terra toda a ladainha do Governo. Tudo isto só vem dar razão ao PCP quando coloca a necessidade de se apurar o que de facto se passou. O Governo comporta como súbito perante os Estados Unidos da América e Israel. É uma vergonha para quem assim compromete os interesses do país. Abdicam da soberania e independência nacionais para alinhar sem pudor com quem desrespeita violenta e grosseiramente os princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional, com quem instiga e promove a confrontação e a guerra, com quem agride os povos que lutam pela sua autodeterminação e pelo direito a decidir soberanamente quanto ao seu futuro. A posição do Governo é irresponsável e inadmissível, cujas graves consequências no plano económico estão a ser sentidas e pagas pelos povos com o agravamento das condições de vida, nomeadamente pelo povo português, e cujas implicações na situação internacional são imprevisíveis com a escalada belicista acicatada pelo imperialismo norte-americano, que face à perda de domínio pretende impor a sua hegemonia no plano político e económico pela força das armas. Há aspectos que continuam por esclarecer. Que indicações foram dadas pela administração norte-americana quanto aos fins a que se destinavam as operações militares a realizar pelas suas forças armadas em território nacional? Que esclarecimentos foram pedidos pelo Governo quanto aos fundamentos evocados e aos fins a que se destinava aquele pedido de utilização da base das Lajes? Que ponderação fez o Governo quanto aos previsíveis impactos para Portugal de uma autorização da utilização das bases das Lajes para dar suporte a uma agressão militar a um outro Estado em circunstâncias que violam a Carta das Nações Unidas e o direito internacional? Como avaliou o Governo as implicações de tal autorização em termos de segurança nacional? Em que termos foi concedida a autorização da base das Lajes e que mecanismos de controle foram utilizados pelo Governo para verificar o seu cumprimento? Nada disto foi respondido ou está esclarecido. Por isso propomos a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, porque é um instrumento que permite, neste caso concreto, e consideramos que é a forma mais adequada para a Assembleia da República escrutinar e fiscalizar a ação do Governo. É indispensável apurar com rigor as responsabilidades políticas e jurídicas do Governo pela decisão de autorizar a utilização da base das Lajes para uma guerra que constitui uma clara violação do direito internacional e que está a ter gravosas consequências para o nosso povo e o país.
Muito obrigado. Senhor pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Pedro Correia do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Para começar, alguns axiomas fundamentais. Em política internacional não há bons, há interesses e meios sempre escassos. E no caso de Portugal e desta Terceira República Socialista, que os senhores da esquerda e extrema-esquerda ajudaram a tornar menos influente, os meios são cada vez mais escassos. Segundo axioma, o direito internacional é um direito imperfeito que os senhores aqui vêm alocar, pois não possui jus imperii. É um catálogo de normas morais, tratados e costumes da civilização ocidental e que só funciona quando os poderosos concordam ou impõem. Os senhores vêm invocar a ONU. Na balança do poder geopolítico, as potências internacionais definem as suas esferas de influência e o seu espaço vital de forma unilateral. A Rússia de Putin, que os senhores vergonhosamente defendem, não pediu licença a ninguém para invadir a Europa. A China não precisa do aval do engenheiro Guterres e da ONU para declarar como seu espaço vital as águas internacionais do Mar do Sul da China. E Portugal? Quais são os seus meios? Qual a sua posição e como nos devemos mover no xadrez mundial para defender os superiores interesses de Portugal? As Lajes foram e continuam a ser um instrumento vital naquilo que para nós é fundamental: o reforço do elo transatlântico e a consolidação de Portugal como um parceiro estratégico junto dos seus aliados e por isso pergunto, o PCP pretende apurar responsabilidades ou já concluiu antecipadamente tudo sobre o direito internacional? O PCP afirma que há artigos da Constituição que foram violados. Existem